Ó, o Jeffrey Dahmer, o Matheus tá colocando que é o canibal de Milwaukee. Esse cara aqui, ó. É o canibal de Milwaukee.
Sim. Credo, cara, que
horror. Então imagine, e começa a história, ou ele conta em algum momento, que ele tá em casa, o escritor, né? Tá em casa, e isso não é nenhum spoiler, atende o telefone e fala, cara, lembra do Jeff? Ah, lembro, e aí, como é que ele tá? Então, ele é o assassino de Milwaukee. Aí o cara, não, calma, vamos de novo.
Que foda.
E daí, esse é o impulso, ah não, isso aqui tá no pós-fácil. E esse é o impulso que faz ele escrever o quadrinho, porque ele falou que ele precisava tirar isso dele. Falou, cara, eu conheci o cara, ele era quase normal, ele tinha as esquisitices, mas qual adolescente não é esquisito?
Ele era quase normal.
Cara, é muito legal, bicho.
Ele era bizarro, né?
É um animal, cara, é um animal.
Se bem me lembro desse gibi, o cara adolescente normal, pelo amor não, de Deus, cara. Se ele era um adolescente normal...
Não, mas é que ele não sabia, lembra?
Ele não sabia
tudo que o Jeff fazia. Não. Ele veio a descobrir depois da investigação que ele fez pra escrever o livro. Ah, tem esse mesmo, ó, que o Rock lembrou. Esse aqui, ó. Earthbat, da... Ai... Da Elizabeth Bathory, a condessa húngara que matava as pessoas, fazia orgias, bebia sangue. Tanto que tem até a música do Venom, Countess Bathory, por isso até que comprei o gibi. Que é bem legal esse gibi aqui, cara, uma arte bem interessante. Assim, pra quem gosta de terror medieval, uma coisa meio... Que ela é contemporânea ao Shakespeare, né? Não é medieval, né? Já é até depois do... Mas tem as coisas cavernosas aqui. Cruéis.
Sim.
Que era o que a mulher promovia lá, doidona, cara. Também bem, bem lembrado, Rock. Bem lembrado. É... Ó, aí o Felipe tá dizendo que ele não acha que o Dahmer não é terror, por causa da forma que é contada. Ok. Tudo bem? Deixa eu ver. Puta, tem tanta mensagem aqui, galera, que eu vou pular. Mesmo o Felipe falando que a Iaco é tenebroso, e é. O Ramon falando que o From Hell é um terror especulativo. Daniel, sim, falamos bastante sobre o Junjito. Ó, o terror do meu amigo Dahmer é o fato de você ir descobrindo aos poucos que o seu amigo não é um cara legal. É... Aqui o Ayako fala da maldade humana. É... Olha lá. É a mesma coisa que o Liber descobrir que eu sou um assassino serial.
Mas isso que é foda, né? Porque a história ele vai traçando depois, ó, investigativo. Sim. Também, né? Porque ele traça a trajetória do cara. Porque a hora que ele recebe o telefonema, ele fica de cara.
Como
né?
assim?
Como assim? O cara?
Sim, eu escuto o Bathory. É bem legal. Principalmente os discos mais novos. Eu sei que tem os clássicos lá, mas eu gosto mais dos mais novos, assim, mais maluco.
Oh, Pachá tá aí, Pacha Urbano, boa noite, Pacha. Grande camarada dos quadrinhos.
Olha, cara, deixa eu mostrar o dele fazer, então, o merchan.
Que massa, cara. Que massa.
Porque esses dias...
Vão aí, pô, que bom que você tá aí, Pacha.
Aqui, achei, ó. Esses dias a minha namorada tava dando aula de psicologia na faculdade de... É psicologia pra criança, né, pra... Como é que é? Psicopedagogia. E daí uma das alunas do primeiro ano do curso de pedagogia fez e colocou a tirinha, né? Aí eu só tava ouvindo, assim, eu tava vendo TV, só tava ouvindo, vim aqui em cima e peguei os dois livros do Pacha Urbano, que são esses aqui, ó. As Traumáticas Aventuras do Filho de Freud, os que eu tenho, né? E As Traumáticas Aventuras do Filho de Freud. Eu queria o primeiro, mas quando a gente se encontrou lá na Bienal de Quadrinhos, ele não tinha mais o primeiro pra vender, eu não pude comprar. Mas é sensacional, sendo que o terceiro volume ainda vem com um joguinho psicanalítico pra você jogar. Cara, é muito legal, não tem nada a ver com terror. A gente tá falando só porque o Pachá tá aí. Mas é muito, muito bom, cara. Muito, muito legal. Esse é o trabalho que... Se você é estudante de psicologia, se você gosta de gibi, se você trabalha com criança, né, na faculdade e tal, é um trabalho que vale muito a pena, cara. Tipo, As Traumáticas Aventuras do Filho de Freud é muito engraçado, cara.
Ou se você faz terapia também,
também,
né?
Também, se você estuda psicanálise, se você faz terapia. Cara, é sensacional, bicho. O cara manda muito bem, cara, muito engraçado. E assim, ele fala umas, assim, aí tem o... Porque o grande inimigo dele é o... Ah, o homem e seu... O Jung. Né? O grande inimigo do Freud é o Jung e tal. Daí rola uma relação entre os dois. Cara, sensacional. Valeu, valeu, Pachá. Tá feito o seu merchan também, cara.
Olha...
Né? Nada que você não mereça, porque é muito engraçado, cara. É muito engraçado. E a...
Cara, eu me lembro que eu vi...
Oi.
Oi. Eu ia falar que eu vi esses dias uma tira do Pacha, que daí tinha o Freud esperando o Jung ligar pra ele porque era aniversário dele.
Isso!
Daí o Freud parado no telefone, cara, aquilo era muito bom, cara. Daí o Jung do Lutra.
Não vou ligar.
Não vou ligar nada.
Muito bom. Tem um. E daí assim, foi legal porque as meninas, as alunas da Ingrid, assim, eu coloquei na frente dela, assim, as meninas velhas, tava dando aula no vídeo, coloquei do lado dela. Olha o que meu namorado me trouxe, mostrou. As meninas ficaram loucas, cara. Falaram, nossa, que legal, tem o gibi. Elas não sabiam que tinha o gibi, que tinha encadernado, né? Elas achavam que era uma coisa da internet, não sabiam quem era o autor, daí a gente acabou falando pra elas, né? Sempre importante.
É... E o legal é que...
Oi. Liber, essa é pra você.
Alguma dica de histórias mais voltadas para o terror do Hellboy? Cara, teoricamente, o Hellboy é uma história de terror, né? Só que ele não... O próprio Hellboy não encara a vida dele como um terror, né? Mas assim, se a gente for pegar as primeiras lá, cara... Porque o diabo com o Hellboy é que ele se mete com situações... A primeira lá do Sapos, que é o John Byrne desenhando,
né? O diabo com o Hellboy.
É Lovecraft puro. Tem o... É o, a mão direita da perdição, acho que é a primeira. E daí, tipo... Porra, cara... Só que o Hellboy é como se fosse um encanador indo resolver o problema de vazamento. Só que nesse caso o problema de vazamento é uma possessão demoníaca, é um demônio que tá invadindo o lugar. E, só que ele trata os bichos... Eu acho o Hellboy sensacional porque ele chega assim com os caras... Ô, oh, meu, para com isso. Ele não é brigão, ele é aquele cara assim... Cara, eu vou ter que bater em você, sério. Cara, as melhores histórias pra mim do Hellboy são essas, assim, cara. E daí não é um terror. Os elementos estão lá, né? Lobisomem, fantasma, possessão. Amigos dele morrem, tem... Porra, é bacana, mas tipo... A maior parte do tempo ele é um cara que simplesmente tá fazendo o trabalho dele. Isso que eu acho legal, assim.
Ó, tem... O Anderson pergunta aqui se existe alguma adaptação de quadrinhos daquele filme de terror do expressionismo alemão. O Zé Aguiar fez umas coisas parecidas, cara.
Ele fez.
Como é que é o nome? É o Gabinete do Dr. Caligari, se não me engano, não é? Do Zé?
É, essa história tá num gibi dele... Peraí.
Pega lá. Eu sei que tem isso. Mas, Anderson, uma coisa bacana... Isso, é nesse aí.
É o Quadrinhofilia, que ele publicou, acho que 2004, 2005, cara. Pela HQM. 2008, perdão. Eu tô errando por 4 anos, assim. Esse quadrinho aqui, HQM, que eu saiba, não sei se ainda existe como editor, acho que não. Mas acho que você ainda encontra por aí.
É.
Não sei se o Zé vai relançar esse aqui.
Eu acho que, tá. Acho que vale a pena ler o livro do Metrópolis, que saiu também, cara. Não é gibi, né? Mas esse livro aqui, ó, que é da esposa do Fritz Lang, né? A Thea, como é que é o nome dela? Thea von Harbo. É o... Cara, é bem legal, apesar do final ser... Você está esperando uma coisa devido a nossas influências ideológicas, você chega lá e é outra coisa, né? Porque é um livro sobre luta de classes e no final o patrão ganha, né? Mas não se preocupe que isso está no filme também, então não é nenhum spoiler, o filme é de 1927, então se você não assistiu, daí paciência também. E é bem legal, e esse que o Zé fez é bem bacana também, bem bacana. É, ó, o Tony falou que a HQM faliu. Eu achava que tava inteira ainda, cara. Eu não sabia que tinha falido.
Não, é aí que tá. Não sei direito da história. Eu tava achando que ela faliu mesmo, mas eu não sabia com certeza pra falar assim. É. Sabe?
Aí tem o Dylan Dog. Eu li uma vez Dylan Dog, mas nunca mais li também. E daí, você quer falar uma, Liber?
Cara, o Dylan Dog é divertido porque ele é tipo um John Constantine pré-John Constantine. É. Não sei se o Dylan Dog não é de antes do
Constantine. Acho que sim, né?
Mas é mais ou menos a mesma ideia ali, né, cara? E eu acho que a diferença do Dylan Dog, se eu não me engano, cara, porque eu também não sou expert em Dylan Dog, mas o divertido é que acho que ele não acredita, né? E daí ele se mete em um monte de histórias sobrenaturais, ele não acredita, e daí a gente vê que o sobrenatural é verdade, só que ele atravessa a história e ele, não é verdade.
Tipo a...
Ele chega no final sem ver as coisas.
A Scully.
Se eu não me engano, o lance do Dylan Dog é esse, cara. Se eu não me engano, o pessoal que leu o Dylan Dog, fala aí pra nós, assim, o Dylan Dog, porque o Constantine é magão, né, ele é roots, ele é, o diabo existe, foi lá, bato papo com ele, toma um chá. Agora, o Dylan Dog, se eu não me engano, e ele tem aquele assistente dele, que é o Groucho Marx, né? Então, se eu não me engano, o lance do Dylan Dog é que ele... Não, essas coisas não existem. Né? Acontece tudo em volta, ele consegue passar incólume por tudo sem perceber, e daí termina a história, a gente sabe que é verdade, e ele... Não, era tal coisa. Ele resolve lá o
esquema. Pô, tem uma... Se eu não me engano, o Alexandre falou do Messias, do Batman, que é desenhado pelo Bernie Wrightson. É verdade, cara. Ele puxa pro terror, né? Não é uma história de terror, afinal de contas é um super-herói. Mas puxa pro terror, né? E tem um que eu esqueci.
Esse é o Bernie Wrightson, né?
Esqueci de pegar, mas tá lá em cima e não vou pegar agora. Que é o Walking Dead, que também é terror. Pela maldade humana, né? Que é o esquema do que os seres humanos fazem quando estão no limite e tal, né?
Eu tenho esse aqui, cara. A gente tava falando dos nacionais. Bela Dona, de Ana Recalde. E o Denis Melo, que tá, aliás, fazendo uma série em quadrinhos lá no Amazon, você pode acompanhar lá pelo Kindle, que é até o Crasilha, que tá bem interessante. O cara tá mandando muito bem. Mas aqui, eles estão fazendo um terror dessa moça, Bela Dona, né? É uma menina e tal, e ela já nasce com os poderes, assim, de enxergar umas coisas que é... umas coisas meio do mal, assim, meio sexto sentido, e, cara, vai indo por uma linha de pesadelo, de coisa medonha mesmo, de encosto, assim, saca? De coisa assim, heavy metal, Pai Satã, assim, que, porra, maneiro. Isso aqui, acho bem interessante.
É, cara, deixa eu contar uma aqui, que é...
Sim.
Que é o terror em dois atos, que é essa aqui, ó, Monstro, do Alan Moore. Então, assim, do mesmo jeito que a gente elogia, a gente também tem que criticar, né? Então, é verdade que a Mythos fez uma coisa bacana, deu erro na edição, os caras falaram, não, já vamos mandar outra, sem estresse, sem rolo. Esse monstro aqui é uma história até que ok, né, pra época e tal, que é um menino que tá aqui e tem o tio dele, que é um deformado, e as pessoas acham que ele é um monstro e tal, essa história. Tá vendo esse nome aqui? Alan Moore, que é o Sim. motivo pelo qual as pessoas compram. Sim. Eu vou dizer quantas páginas Sim. tem do Alan Moore nesse gibi. Uma, duas, Não. três, quatro. Quatro. Quatro páginas são do Alan Moore. Todo o resto é do John Wagner ou do Alan Grant, que não dá pra saber quem é, porque eles escrevem com pseudônimo. Até aí tudo bem. Mas são quatro páginas do Alan Moore. Quatro. E tá o nome estampadaço na capa. Não que isso...
Ha! Ha! Pegadinha do balão!
Não que isso não aconteça nos Estados Unidos. Provavelmente eles até compraram desse jeito a edição. Mas, cara, é um desserviço. Quatro páginas. Quatro. Quatro. Eu disse quatro páginas de... Putz, não tem aqui a quantidade de páginas.
Não, mas não é mentiroso o título, cara. O Alan Moore tá na edição. Se ele não tivesse, aí a gente poderia dizer que foi mentira. É verdade.
Cara, não dizem aqui.
É que nem a gente...
Quantas páginas tem?
Cara, é tipo assim, né? Ah, a Liga da Justiça do Zack Snyder é um dos filmes já feitos, cara.
Isso. Não tá mentindo.
Isso é uma verdade, cara. Não tá mentindo.
Né? Ou como diria o Neil Gaiman, né? Fulano, em sua melhor forma, é imbatível.
Sim. Ah, eu queria fazer só um toque. O Pacha, que tava com a gente, ele complementou que o Theo Krasilli é praticamente um terror distópico. Eu concordo, cara.
Eu só não achei que aqui, cara.
O fora é que tá ficando...
Muita gente.
Tá ficando muito próximo com a nossa vida, assim. É... Tá ficando muito próximo com a, O problema é que tá ficando muito próximo com a realidade.
É.
Que merda.
Bom, aí... Então, que você tem mais aí, Liber? Porque agora eu tenho três nacionais só e acabo a minha lista.
Eu tenho um nacional aqui, que eu não sei se você de repente tem esse mesmo, mas ele é bem sui generis, porque nós estamos falando de um terror. Ah.
Eu ia pegar, mas eu sabia que eu não devia ter pegado.
Papa é Capim, de terror. Daí você vai dizer...
Da MSP, cara, é de terror, sim.
Pra começar, eu acho que é um dos melhores roteiros das gráficas MSP. Tá ali nos top, assim, porque a Marcela Godoy caprichou pra caramba na pesquisa, no trabalho assim, de ambientação, naquela coisa. Tem um. É crível, assim, a tribo do Papa Capim. Né? É uma transferência assim, pra realidade que eu achei muito legal, assim, achei muito pé no chão. Né? E ao mesmo tempo tem esses mitos que ela achou aqui que são reais.
Né? Não, são, existem, né? Cara, são mitos reais, eles existem.
São reais, assim, do tipo, é, mitos reais, assim que eu falo, tão, é, ela não inventou coisa, ela pegou coisa do
folclore.
Não é folclore, né? Mas da cultura deles e usou aqui, tem um lance meio com vampiro, meio com. E, cara, é assustador, cara. É assustador porque é aquela coisa da ameaça, do entorno. Essa aqui eu acho. Pô, a Marcela Godoy tá de parabéns, a arte do Renato Guedes.
Assim. E o Renato também manda
acho
bem,
assim,
né?
Assim. Cara, isso aqui é foda, velho. Isso aqui é foda. Isso aqui
adoro.
E eu acho surreal porque é uma gráfica MSP, né? A gente pensava, Turma da Mônica, né? Mas não, né, velho? Isso aqui mostra que assim... Tipo,
mas a gráfica MSP trata de vários temas, né? Tem a morte com o
sofrimento,
tem...
Então, sim... Não, mas é fora isso que você tá falando, porque eu esqueço que eu estou falando pra comunidade, né? Aqui na comunidade a gente tá antenado, né? A gente tá ligado nessas coisas, né? Mas é que pro senso comum, pra algumas pessoas ainda é meio surpreendente, assim, né? Assim, tipo, oh, mas a Turma da Mônica! Tem gente que ainda não tá ligado que existe uma Turma da Mônica jovem.
É, enfim, né? Tá, daí tem... Agora eu vou começar com três nacionais, um que já foi falado, a exaustão nesta... na galera, e eu não mexi, que é isso aqui, ó, do Fábio Vermelho. Eu fui um garoto gorila. Primeiro que o Fábio é um cara muito gente fina.
Se eu não li ainda.
E é aquele terror anos 50, é tipo um terror rockabilly, grotesco.
Que massa.
Que assim é.
Qual que é a editora?
É da Veneta, do Rogério de Campos lá.
Olha.
E assim, é rockabilly. Ele é um rockabilly meio crumb. Saca? Ele pega que o crumb tava nos anos 50, nos anos 60. O Fábio, ele tenta meio que fazer dos anos 50, do rockabilly e tal. E daí tem Eu Fui um Garoto Gorila, que parece um filme trash da Sessão da Tarde. E é muito engraçado, cara. É muito, muito engraçado, bicho. E ao mesmo tempo, cara, é uma homenagem, saca? É uma homenagem a toda essa cultura. Ele até coloca aqui, não sei se... Não sei se foi ele ou foi a galera lá da Veneta que aguarda só essas fotos de baile, de formatura, que tudo se passa num baile de formatura. Muito também. Legal.